Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine na Tri. Hoje vou resumir e analisar o livro O Maior Espetáculo da Terra, As Evidências da Evolução, de Richard Dawkins, e uma obra de divulgação científica dedicada a reunir e explicar as principais linhas de evidência que sustentam a evolução biológica, publicado originalmente em Dole Seven Miller no contexto do bicentenário de Charles Darwin e dos 150 anos de A Origem das Espécies. O livro tem como propósito defender que a evolução não é uma hipótese especulativa, mas uma conclusão robusta derivada de observações independentes em fósseis, genética, anatomia, embriologia, biogeografia e experimentos. Dawkins escreve para leitores não especialistas, mas assume uma postura argumentativa clara contra o criacionismo e contra interpretações que confundem teoria científica com palpite. A obra combina explicações conceituais, exemplos biológicos e discursos sobre método científico. Seu foco não é apenas descrever a seleção natural, mas mostrar por que diferentes áreas da ciência convergem para a mesma história. Todos os seres vivos descendem de ancestrais comuns por processos naturais acumulativos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, evolução como fato histórico sustentado por evidências convergentes. Um dos eixos centrais do livro é a distinção entre teoria científica e fato observado. Dawkins argumenta que a evolução deve ser entendida como fato, no sentido de que a descendência comodifica a sua vesta, apoiada por um volume amplo e coerente de evidências. A palavra teoria, nesse contexto, não significa conjectura frágil, mas estrutura explicativa capaz de organizar dados e fazer sentido de observações independentes. O livro insiste que nem uma única prova isolada carrega todo o peso da conclusão. A força está na convergência entre registros fósseis, anatomia comparada, genética, distribuição geográfica das espécies e observações de mudanças em populações. Essa abordagem é importante porque responde a uma objeção frequente de críticos da evolução, a ideia de que lacunas ou incertezas pontuais derrubariam o conjunto. Para Dawkins, a ciência trabalha justamente com linhas múltiplas de inferência, quando áreas diferentes e usando métodos diferentes apontam para a ancestralidade comum. A explicação evolutiva ganha solidez comparável à de outros fatos históricos reconstruídos cientificamente. Em segundo lugar, fósseis, datação geológica e a reconstrução da história da vida. Dawkins dedica atenção ao registro fóssil não como uma sequência perfeita e continua, mas como uma amostra preservada de uma história muito maior. O valor dos fósseis está em documentar formas antigas, padrões de sucessão temporal e organismos intermediários que fazem sentido dentro da árvore da vida. O livro explica que a ausência de todos os elos possíveis não é surpreendente, pois a fossilização depende de condições raras, como soterramento adequado, mineralizer e sobrevivência das rochas ao longo de milhares de anos. Ainda assim, os fósseis encontrados mostram que diferentes grupos aparecem em períodos coerentes com sua história evolutiva e não de modo aleatório. A datação radiométrica e a geologia fornecem uma escala temporal independente, permitindo situar essas evidências em uma cronologia profunda. O argumento de Dawkins é que a evolução não exige um fóssil para cada gerão ancestral. Ela exige que o padrão geral seja compatível com descendência, transformação e ramificação. Nesse aspecto, o registro fóssil funciona como arquivo incompleto, porém altamente informativo. Em terceiro lugar, seleção artificial é observação direta de mudanças evolutivas. Para tornar a evolução menos abstrata, Dawkins recorre a exemplos de seleção artificial e mudanças observáveis em populações. A criação seletiva de animais e plantas mostra que pequenas diferenças hereditárias, acumuladas por escolha sistemática, podem produzir transformações marcantes ao longo de gerações. Embora a seleção artificial tenha uma intenção humana, ela ilustra um princípio essencial: variáceis herdáveis existem e podem ser filtradas por pressões seletivas. A seleção natural opera sem planejamento, mas preserva características que favorecem sobrevivência ou em ambientes específicos. O livro também enfatiza que a evolução não é necessariamente um processo invisível no presente. Em organismos de ciclo curto, como bactérias, insetos e certos animais experimentais, é possível observar mudanças genéticas e adaptativas em escalas humanas. Esses casos ajudam a desfazer a falsa oposição entre microevoluão e macroevoluão. Para Dawkins, grandes mudanças evolutivas são o resultado acumulado de pequenas alterações ao longo de períodos muito extensos. A continuidade entre variar cotidiana e transformação profunda é uma das chaves explicativas da obra. Em quarto lugar, DNA, parentesco molecular e a árvore comum dos seres vivos. A genética ocupa papel decisivo no argumento de Dawkins, porque fornece uma forma independente de testar relações evolutivas, se espécies compartilham ancestralidade. Seus genomas devem conservar sinais de parentesco, com semelhanças maiores entre linhagens próximas e diferenças crescentes entre linhagens mais distantes. O livro apresenta essa lógica como uma das confirmações mais fortes da evolução moderna nas relações sugeridas por anatomia. Embryologia fósseis tendem a reaparecer quando se comparam sequências de DNA. O ponto relevante não é apenas que organismos tenham genes semelhantes, mas que o padrão das semelhanças forme hierarquias compatíveis com ramificações históricas. Dawkins também destaca que a genética permite compreender a hereditariedade de modo muito mais preciso do que era possível para Darwin. A seleção natural atua sobre variações que são transmitidas por mecanismos moleculares e essa transmissão torna possível a acumulação gradual de adaptações. A biologia molecular, portanto, nem substitui Darwin. Ela reforça e aprofunda sua explicação, mostrando a base material da descendência com modificação. Por último, imperfeições anatômicas e explicações naturais para o aparente design. Outro tema importante do livro é a crítica à ideia de que a complexidade biológica exige um projetista sobrenatural. Dawkins não nega que os organismos pareçam desenhados. Ao contrário, ele parte dessa aparência para explicar por que a seleção natural é capaz de produzir estruturas altamente funcionais sem intenção consciente. A argumento relevante está nas imperfeições anatômicas e nos vestígios evolutivos. Estruturas corporais frequentemente carregam marcas de sua história. Como adaptações modificadas a partir de formas anteriores, solucos pouco elegantes e órgãos ou padrões que fazem sentido apenas quando vistos como heranças transformadas. Esse tipo de evidência seria estranho em um projeto idealizado do zero, mas é esperado em um processo histórico de reutilização, ajuste e compromisso. Dawkins usa essa lógica para mostrar que a evolução explica tanto a eficiência quanto as limitações dos organismos. A natureza não trabalha como a engenheira livre de restrições. Ela modifica materiais já existentes. Por isso, o aparente design é melhor compreendido como resultado cumulativo de seleção, herança e contingência histórica. Em conclusão, o maior espetáculo da Terra e indicado para leitores que desejam compreender por que a evolução ocupa posição central na biologia moderna, especialmente estudantes, professores, leitores de divulgação científica e pessoas interessadas em debates entre ciência, religião e racionalidade pública. Seu benefício intelectual está em organizar evidências dispersas em uma estrutura clara, mostrando como diferentes campos científicos se reforçam mutuamente. O livro também ajuda o leitor a distinguir incertezas legítimas dentro da ciência de negaça, que ignoram o peso acumulado dos dados. Em termos práticos, oferece ferramentas para avaliar argumentos sobre fósseis, DNA, seleção natural e ancestralidade como sem depender apenas de autoridade científica. O que o diferencia de outras obras sobre evolução é a combinação entre amplitude probatória e tom explicitamente defensivo. Enquanto alguns livros priorizam a história de Darwin ou a beleza da diversidade natural, Dawkins concentra-se em demonstrar por que a evolução é uma conclusão inevitável diante das evidências disponíveis. Sua escrita é acessível, mas não neutra no debate público. Ela busca a convença, refutar equívocos e defender o método científico. Essa postura pode soar combativa para alguns leitores, mas também torna a obra especialmente eficaz como introdução argumentativa às evidências da evolução. Se vos quiser apoiar Richard Dawkins, vos pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!